Bom dia, Lucas, Murilo, Luciano e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês, apreciando esse maravilhoso pão de queijo, né? Essa guloseima mineira deliciosa.
Excelente. Orion, vamos começar falando da nova pesquisa da Genial Quest, que mostra ou mantém, não é? Os 12 pontos de diferença entre Lula e Bolsonaro nessa abertura da campanha eleitoral, né?
Pois é, Lucas, agora teremos pesquisas semanais, quase que diárias, para medir os movimentos e a influência da campanha eleitoral, das ações dos governos, já que se trata de reeleição também, sobre o voto aí do eleitor. Nessa rodada do Instituto Mineiro Quest, pode-se dizer aí a primeira que sai na abertura oficial da campanha, na qual os candidatos já puderam e foram às ruas defender seus projetos, pedir votos. Então, nessa rodada, Lula manteve o favoritismo sobre Bolsonaro com 12 pontos de vantagem, apesar das ações de governo Bolsonaro para reverter essa desvantagem. Bom, produziu algum efeito, sim, mas não o suficiente. Pode ser ainda que tenha outros efeitos que não tenham sido alcançados plenamente. Lula, então, está com 45%, Bolsonaro 33%, que se mantém, então, entre 12, essa diferença entre 12 pontos percentuais. O quadro regional também parece inalterado. No Nordeste, a vantagem de Lula continua sendo altíssima, 40 pontos. Nas outras regiões, os candidatos continuam ali empatados dentro de uma margem de erro. No Sudeste, 4 pontos, no Sul, 6 pontos, Centro-Oeste, 8 pontos e Norte, 8 pontos. Enfim, a hipótese mais provável aí de que Bolsonaro não conseguiu atrair o crédito político, porque os seus eleitores desconfiam, os eleitores gerais desconfiam que as medidas teriam sido adotadas apenas para ajudar a reeleição do presidente e não para ajudar as pessoas. Tanto é que 62% nessa pesquisa acreditam nisso. Mas é cedo para dizer, Lucas, que as medidas econômicas chegaram ao topo, do seu ponto máximo aí. A avaliação do governo Bolsonaro chegou até a melhorar. Pela primeira vez, bateu 29% e a avaliação negativa em 41%. E na comparação de quem mais merece uma segunda chance, Lula continua vencendo, mas a distância para Bolsonaro diminuiu. 54% acham que Lula merece uma segunda chance, enquanto que 44% acham que Bolsonaro é o merecedor de uma segunda chance. Eram 41% 15 dias atrás. Também é alta a rejeição do presidente Bolsonaro, que manteve-se aí 55%, enquanto que a de Lula é de 44%. Esse levantamento, então, ouviu 2 mil pessoas em 120 municípios das 5 regiões de todo o país aí, entre os dias 11 e 14 de agosto. Está registrada aí na Justiça Eleitoral com o número BR-01167/22.
Orion, a sua avaliação em relação ao tema urnas eletrônicas na posse ontem no TSE?
Luciana, foi um dia constrangedor, mas também um dia histórico para a justiça eleitoral, para a democracia brasileira, que nos últimos tempos tem sido atacadas diariamente pelo poder de um presidente da República e seus seguidores. O histórico aí ficou por conta, então, da defesa intransigente das urnas eletrônicas, da justiça eleitoral, da democracia brasileira perante autoridades dos três poderes, pelo número de autoridades prestigiando a posse, além do mundo político oficial, quatro ex-presidentes da República e candidatos a presidente da República. Constrangedor para o presidente Jair Bolsonaro e seus seguidores, já que a defesa das urnas foi saudada, ovacionada e aplaudida de pé. Bolsonaro permaneceu o tempo todo imóvel e não aplaudiu o discurso do ministro e novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O ministro tomou posse, então, na noite de ontem e vai conduzir o processo eleitoral deste ano. Ele fez um discurso cirúrgico contra o discurso do ódio, contra as fake news e fortaleceu a transparência e segurança do sistema eleitoral brasileiro, reforçando a eficácia das urnas eletrônicas. A cerimônia reuniu ainda rivais e desafetos. Como disse aí, pela primeira vez, Bolsonaro e Lula ficaram cara a cara. E Dilma sentou-se também na mesma fileira que o Michel Temer, que ele aplicou o golpe e tomou o seu posto. Ficaram separados apenas pelo ex-presidente, os ex-presidentes Lula e Sarney. Então é isso.
Na narrativa da ex-presidente Dilma, né, ela entende que foi um golpe, né, daí esse rancor que ficou entre eles. Orion, para a gente finalizar muito rapidamente, o Estado vai ter observadores, das eleições após convocação do TSE. Explica isso aí para a gente.
É verdade, Lucas. Seis entidades foram credenciadas em âmbito nacional para integrar o que eles chamam de missões de observadores das eleições gerais deste ano. Em Minas, a entidade convidada, convocada, foi a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, que terá cinco observadores em Minas, um número representativo para depois fazerem um relatório juntar. Essa emissão. Eles vão observar o cumprimento das normas eleitorais nacionais, vão colaborar para o controle social nas diferentes etapas do processo eleitoral, verificar também a imparcialidade e a efetividade da organização, direção e supervisão, administração e execução do processo como um todo. E vão, naturalmente, aí, assegurar, garantir a lisura e a confiabilidade desse processo eleitoral das urnas eletrônicas. Será importante, então, que pela primeira vez acontece. Essa iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral.
Boa, tá certo. Orion, a gente fica por aqui então até sexta-feira.
Combinado, Lucas, só para concluir e fechar nosso comentário de hoje, neste momento está acontecendo uma reunião na Assembleia Legislativa entre o presidente Agostinho Patrus e entidades associativas de servidores públicos. Vão discutir medidas que irão tomar contra a adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal. Tudo indica que o caminho mais previsível será um recurso aí junto ao Supremo Tribunal Federal, e pode haver desdobramentos. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Para nós. Valeu, Orion. 10h55.